Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 40. Leonilha logo em seguida aquela célebre visita que lhe fez o Corujão. Isto é logo que embolsou o dinheiro que ele lhe levou, fez vir o Aguiar à pressa dela e lhe disse. Resolvi largar de mão o casamento de Timóbal e parto no primeiro paquete que daqui saia. Pois tu vais deixar o Rio de Janeiro em semelhante ocasião. Perguntou o rapaz, sinceramente espantado. Vais partir sofrendo em silêncio o que é que acaba de te fazer aquele miserável. É verdade. Pois nem ao menos procuras vingar-te, ô. Quanto a isso, mais devagar, meu amigo. Ah! Era preciso que eu não tivesse amado apaixonadamente e não me tivesse abaixado até a última humilhação a que conduz o amor, para não guardar contra ele um ódio terrível e uma terrível necessidade de fazer-lhe mal. Bom. Mas, por enquanto, eu não quero. Ele que se case, que siga o seu destino, mais tarde hei de estar ao seu lado. Aguiar tentou ou ainda convencê-la de que a melhor coisa a fazer com contra Tebaldo era desmanchar-lhe o casamento, nada, porém, conseguiu e pôs à disposição dela o seu auxílio. Leonilha partiu com efeito no primeiro papaquete que encontrou a sair do Rio de Janeiro, foi em busca do seu incorrigível banqueiro e, durante 4 anos, ajudou-o a liquidar o resto de dinheiro que ainda lhe encontrou. Quando o viu reduzido à espinha, bateu de novo a bela plumagem, completando o bilhete que lhe deixara da outra vez com esta frase. E tornou-lhe para Inenungó, não com então para o rio dos imescantos e as mesmas pedrarias que trouxera da primeira viagem, porque ia já se enterrando muito em idade e fazendo-se demasiadamente gorda, mas voltou com a mesmíssima preocupação que levara a respeito de Teobaldo. Um dos seus primeiros cuidados, chegando à corte, foi pedir notícias dele. É inútil dizer que as obteve, ainda mais completas do que procurava, porque no Rio de Janeiro essas coisas se conseguem com extrema facilidade, principalmente quando é uma Leonilha quem as busca. Mas de tudo o que lhe constou a respeito do pérfido amante, só uma circunstância lhe encheu deveras as medidas. A inesperada intimidade de Aguiar em casa de Branca. Conhecendo o caráter daquele tipo, sabendo quais foram os esforços que ele empregou para casar com a prima e que grande a sua decepção por não o conseguir, calculou logo que espécies de intenções o levaram a se fazer de novo amigo homem que lhe roubara a mulher amada. Entretanto, por conhecer também de que força era alguém olhar em manha e disfarce, receava que o hipócrita realizasse os seus intentos contra a esposa de Teobaldo, mas... com tamanho, jeito e habilidade, que ninguém viesse a descobri-los. E isto, que para ele representaria sem dúvida o complemento da vingança, para Leonilha não era mais do que um fato do qual podia tirar o melhor partido, metendo-o em circulação. E interrogou o Aguiar sobre esse ponto, e o Aguiar respondeu jurando que a prima era um modelo de honestidade conjugal. Bom, disse Leonilha, é o que vamos ver. Esperou de olhos bem abertos. Nos passeios de carro que Eva fazia à tarde ou à noite, preferia em geral as bandas de Botafogo. Circunstância em que nada havia de extraordinário, porque este bairro era então o mais próprio usado para isso. Mas, chegando em certa altura da praia, mandava sempre abaixar a cúpula do carro e afrouxar o passo dos animais, às vezes. Chegava até a estacionar por alguns minutos debaixo de alguma árvore, como quem espera por alguém ou pretende descobrir alguma coisa. Outras vezes saltava em terra e entretinha-se a uma pequena volta pelo cais. Foi assim que ela, na tal noite da entrevista da mulher do conselheiro, ouviu Aguiar surgir na porta de Teobaldo com a mulher deste pelo braço. Diz consigo e auxiliada pela escuridão, pode observá-los à vontade, sem ser pressentida. Viu-os trocarem em segredo algumas palavras, depois meterem-se resolutamente no carro que os esperava na rua e que tomou logo a direção da cidade. Leonilha acompanhou-os, recomendando ao seu cocheiro de guardá-los a certa distância e não os perder de vista. Durante todo o tempo que Branca levou no terraço a espreitar o marido, ela rondou a porta da casa, casa aliás já sua conhecida, pois que até pernoitara aí uma noite com Teobaldo, depois de uma grande ceia, que o Aguiar oferecera aos amigos num dia de seus anos. O primo de Bran estava longe de supor esfiado, e não procurou esconder a sua contrariedade defronte de Leonilha. Mas com que diabólica intenção fizeste semelhante coisa? Perguntou ele, depois de ouvir reda cortesão a confissão de que ela o seguira desde Botafogo. Ora, respondeu Leonilha, sem dominar o seu contentamento. Para vingar-me está claro. Quero que repitas agora o que disseste da inquebrantável honestidade de tua prima.
Pois olha, juro que não mentiria sustentando o que afirmei a respeito dela.
Tem graça multiplicar as circunstâncias muito especiais
que determinaram o que acabas de ver, mas afianço-te que Branca tem sido até hoje uma esposa verdadeiramente casta. Ora, deixa-te disso e fala com franqueza.
Filho, juro que estou dizendo a verdade. As aparências muitas vezes enganam.
Bem, não queres falar, tanto pior para ti. Outros descobrirão aquilo que não me queres confessar.
Mas se não há nada, não a temos magistro e morte, não.
Mas é que tu me podes comprometer muito seriamente.
Pois se tens medo de mim, fala com franqueza e eu farei as coisas de modo a não ficares comprometido.
Não admito é que me queiras convencer a mim de que levas a estas horas uma mulher à tua casa de rapaz solteiro, talvez para discutir em algum ponto de moral doméstica.
Isso has de ter paciência, mas não passa. E por conseguinte, dizes lá o que entenderes, mas desde já te previno de que tenho sobre o fato o meu juízo formado.
Se tens já o teu juízo formado, para que diabo queres então o que eu fale? Porque com isso não fico sabendo menos do que já sei. E se eu não quiser falar? Nesse caso darei parte desta entrevista a Teobaldo, e ele que proceda como entender.
E como conseguirias provar?
Ora, eu seria o menos. Bastava com o meu conhecido antigo e demais não sabe se eu estou só, posso ter testemunhas.
Mas que diabo lucras tu com a minha confissão?
Não é disso que se trata.
Quero saber é se confessas ou não confessas que és o amante de tua prima.
Desde que afessas que se eu não confessar, vais perdê-la para sempre.
Confessas então que és o amante da mulher de Rebelbo.
Da Noiabal.
Desde que a conheço.
Dou bem sabes que ela é a única mulher que amei até hoje, não.
Pergunto desde quando ela é a tua amante de fato, desde quando a possuís.
Não sei, já não me lembro.
E que tencionas fazer?
A respeito.
A respeito nula.
Pergunto se tencionas te nuar como até agora, ou visto que a amas, se tens a intenção de tirá-la do marido.
Isso não é coisa e preciso que ela consentisse.
Ela não creio que não.
Não lhe perguntaste?
Não creio, e sacudiu os ombros.
Bem, murmurou Leonilha depois de uma pausa.
Adeus, posso então confiar em ti, não é verdade? Perguntou Aguiar, apertando-lhe a mão.
Podes confiar abertamente.
Adeus.
Até outra vez.
Leonilha afastou-se, tomou seu carro e desapareceu.
Aguiar, muito contrariado com o que acabava de suceder, foi-se deixando ir pelas ruas, procurando consolar-se com a ideia que ainda havia de possuir como amante aquela que o rejeitou para marido.
Já sentado à mesa do hotel, onde ele costumava cear, dizia de si para si enquanto esperava o chá.
No fim de con fui muito feliz em não me ter casado com ela,